Glosa Ordinária.
Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do Glosa Ordinária. Eu sou a Joana Gomes e hoje tenho comigo Pedro Monteiro para fazer uma série de perguntas ao nosso convidado, Aurélio Vargas Dias Toledo, professor na Universidade Complutense de Madrid, lusitanista, apaixonado pelos livros de cavalaria e também por Portugal. Olá Aurélio, olá Pedro.
Olá, boa tarde. Um prazer estar convosco.
Olá Joana, olá Aurélio.
Então, eu vou começar por dirigir ao Aurélio a primeira pergunta deste episódio, que é a seguinte. Como é que no teu percurso académico chegaste aos estudos portugueses? Sempre tiveste alguma curiosidade pela literatura portuguesa, pela cultura deste país vizinho, ou foi de outra forma? E como é que se processou esse teu primeiro contacto com a literatura portuguesa?
Pronto, tudo começou através dos meus pais, sinceramente. Quando éramos crianças, costumávamos ir a Portugal de férias e pronto, isso marcou-me. E, de fato, acho que o meu amor por Portugal vem da minha mãe e do meu pai. Com a passagem do tempo, é verdade que depois comecei a fazer... gostei pelos estudos de filologia, filologia românica em geral. E, neste sentido, adorava, sobretudo, a literatura antiga. E, na verdade, tudo começou por azar, ou por acaso, quero dizer. Porque no momento em que eu estudava filologia românica, eu queria aprender idiomas. E, nesse momento, era setembro e queria entrar na Escola de Línguas em Madrid e não havia possibilidade de se inscrever em francês nem em italiano, que eram as línguas que eu mais queria nesse momento. E, na verdade, só ficavam vagas em catalão e português. Portanto, acho que o amor por Portugal atirou de mim nesse momento e acho que, a partir desse momento, tudo foi um caminho fantástico, porque, a partir daí, comecei a estudar a língua portuguesa em profundidade e depois fiz o meu Erasmus em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que foi uma experiência que me marcou consideravelmente para o meu futuro académico, sem dúvida nenhuma. E depois gostava dos livros de cavalarias, na verdade. Gostava dos cavaleiros andantes, gostava dessas personagens que apanhavam o seu cavalo e iam à procura de aventuras. E, portanto, nesse sentido, chegou José Manuel Lucía Mejías à Universidade Complutense de Madrid, no momento em que eu estava quase a acabar o meu curso, e falei com ele para ver se podia dirigir-me à minha tese de doutoramento, e ele aceitou. Ele disse-me que existia a possibilidade de fazer um texto de Francisco de Moraes, uma tradução para o castelhano, e, a partir daí, pronto, o percurso é aquele que vocês conhecem, mais ou menos, e que me levou a um conhecimento profundo da literatura cavalheiresca portuguesa.
Queria já pegar nisso que nos acabaste de resumir e de contar, porque, bem, eu conheço melhor, não é, o teu percurso, então sei em que é que tu fizeste, em que é que foi, sobre o que é que foi a tua tese de doutoramento, e nós também tínhamos algumas perguntas sobre esse outro aspecto da tua carreira académica, porque, para os nossos ouvintes que estão a ouvir e que podem não conhecer o teu nome, o Aurélio, além de ser atualmente o maior especialista em literatura cavalheiresca portuguesa, é também uma das pessoas, um dos académicos que mais tem contribuído com descobertas, quer de impressos, quer sobretudo de manuscritos, que ou nunca se tinha ouvido falar, ou outros manuscritos dos quais tinha pequenas referências em catálogos do século XVI e XVII, que estavam totalmente perdidos desde então. E o teu doutoramento foi sobre um desses manuscritos, certo? Como é que foi, ou seja, e como é que continua a ser, o que é que continuas a sentir quando, de cada vez que encontras um texto que ninguém conhece ou que ninguém ouviu falar desde o século XVII, por exemplo?
Sim, essa é uma das grandes gratificações que têm este trabalho, este mundo académico. A verdade é que é um mundo muito solitário. A verdade é que às vezes tens de passar horas sozinho, mesmo em frente do teu escritório e numa biblioteca qualquer. Mas é verdade que, ao mesmo tempo, as bibliotecas dão-te muito de volta, ok? E, nesse sentido, a experiência e, sobretudo, os sentimentos que se sentem quando se descobre um documento inédito importante neste mundo literário em que estamos, acho que não se pode descrever com palavras, sinceramente. Eu, claro, estava a trabalhar sobre livros de cavalarias. É verdade que comecei com o Palmerino da Inglaterra, depois passei para a Selva de Cavalarias Famosas, um texto de um autor português, António de Brito da Fonseca. Cheguei a fazer a edição do texto e depois, por acaso, pois pronto, eu conhecia, começava a conhecer mais ou menos o corpus dos livros de cavalarias através da tese de doutoramento da maior especialista em livros de cavalarias, que na verdade é a Isabel Almeida. E pronto, a partir daí tive a sorte de achar na Torre do Tombo um documento que me levou por estes caminhos, e que foi a Argonáutica da Cavalaria de Tristão Gomes de Castro, sobre o qual estou a trabalhar agora, porque vou tirar uma biografia dele a partir da documentação inédita que há no Arquivo da Madeira, no Funchal. E, portanto, podem imaginar, no momento em que eu acho uma nota a dizer Le Mundo de Grécia, Tristão Gomes de Castro. Eu já tinha ouvido esse nome, esse livro tinha aparecido perante os meus olhos, e pronto, era uma sexta-feira à tarde, e nesse momento já não se podiam pedir mais livros. Estava dentro da coleção dos manuscritos da livraria da Torre do Tombo, e portanto tive de esperar até segunda-feira de manhã, que foi o primeiro. Eu estava lá o primeiro na Torre do Tombo. E foi
Imagino.
o primeiro que fiz, foi pedir o livro, solicitar o livro, e quando chegou o livro à minha mesa, pronto, acho que esse rosto e essa felicidade que pode sentir um acadêmico nesse momento, pois acho que os ouvintes podem imaginar. É uma espécie de luz, é um momento celestial, um momento fantástico, e quando começas a folhear e perceber que esse documento é totalmente inédito e que ninguém tinha reparado nele desde o século XVII, mais ou menos. Portanto, foi fantástico, realmente maravilhoso. E não só isso, é verdade que ao longo dos anos tive a sorte de achar mais documentos cavaleirescos, mais livros de cavalarias. Por exemplo, nesse momento descobri a primeira e segunda partes da Argonáutica da Cavalaria, sobre a qual eu fiz a minha tese de doutoramento, mas é verdade que, após a tese de doutoramento, eu descobri a terceira e quarta partes, que saíram no ano passado numa coleção de livros de cavalarias que vocês conhecem, que se intitula O Universo do Almourol. E, para além disso, também O Belianis de Grécia, uma quinta parte escrita em português, que ninguém conhecia, esta continuação de um texto original escrito em castelhano e que foi continuada ou continuado por um autor português no século XVII. Portanto, podem imaginar que é verdade que, nesse sentido, posso sentir-me orgulhoso de ter contribuído a um melhor conhecimento da literatura cavalheiresca em Portugal. E é verdade que, como diziam, sendo espanhol, sendo toledano, é sempre mais complicado. É sempre uma complicação, porque podem imaginar, estou como a usurpar algo que, na verdade, podem considerar os próprios portugueses que é deles, mas, na verdade, os livros, a cultura, é um conjunto que pertence a quem o trabalha, a quem a cultiva, a quem, pronto, imagino que, a partir daí, pois, eu posso sentir-me, nesse sentido, parte de Portugal, parte da população portuguesa, até, embora não contribua economicamente no sentido de pagar impostos,
Mas gastaste
taxas,
cá dinheiro
etc.
nas férias, a tua família deixou cá dinheiro nas férias, por isso já contribuiu no passado.
Isso é verdade, isso é verdade.
Olha, eu ia-te fazer um comentário a isso que disseste. Claro que a literatura pertence àqueles que a apreciam, àqueles que a amam, não é? Mas no caso até da literatura que tu estudas, a relação entre a literatura portuguesa e a literatura espanhola no período do Siglo de Ouro é completamente umbilical, isto é, nós até nem podemos quase se calhar vou dizer uma coisa provocatória, mas quase nem podemos falar de uma literatura portuguesa, uma literatura espanhola. Há uma literatura ibérica, não? Que é, querias dizer algo sobre isso?
Sim, isso foi, claro, e nesse sentido continua a haver uma lacuna grande em Portugal, nesse período histórico de 1580, 1571 até 1640, porque se reparam, os grandes autores que se investigaram, sobre os quais trabalharam a maior parte dos grandes lusitanistas, não foram aqueles que estiveram durante o período da monarquia hispânica, em que Portugal fazia parte da monarquia hispânica. E, portanto, é uma lacuna que ainda continua e que eu, nos últimos tempos, estou a tratar de, pronto, deixar de lado essa parte, porque há grandes escritores que, embora escrevessem também em castelhano, eram escritores que se sentiam portugueses, nesse sentido. E, portanto, era uma cultura, naquela altura, em que se expressava em duas línguas. É como acontece agora na Galiza ou na Catalunha. É uma cultura que se pode exprimir em duas línguas, catalã ou a espanhola, a castelhana. Portanto, isso devemos deixar de lado e estudar estes escritores que eram bilíngues. De fato, em Portugal, a corte, a população, geralmente era bilíngue até o século XVIII, praticamente, e, portanto, era uma cultura que se exprimia em duas línguas, sem dúvida nenhuma.
Claro, o que a história posterior fez foi criar, não é? Criar e sedimentar a ideia de uma cultura portuguesa, muito portuguesa, arraigada, não é? E então, necessariamente, separar a literatura portuguesa da literatura espanhola nesse período específico. E mesmo antes, não é? Quando a corte era bilíngue, provavelmente desde o início do século XVI, e temos imensos, não é? Inclusive, é Camões escreveu em nas duas línguas. Gil Vicente escreveu nas duas línguas, não é? Mas é como se, obviamente, para a cultura portuguesa dar jeito ocultar ou não dar tanta importância a esse bilinguismo. Eu queria, tu falaste, mencionaste brevemente do universo de Almorol. Eu sei do que é que se trata, mas acho que os nossos ouvintes não sabem o que é. Então, queria-te perguntar, como é que surgiu? Primeiro, o que é o universo de Almorol? Como é que surgiu? Onde é que se desenvolveu? E onde é que o podemos encontrar agora?
Sim, o Universo Almorol é um projeto que eu apresentei na Universidade do Porto, no Seminário de Literatura Medieval, que vocês conhecem, porque vocês fazem parte do Instituto de Filosofia, onde faz parte este projeto, ou este grupo de investigação. E foi aí onde desenvolvi e apresentei este projeto sobre, para dar a conhecer a matéria cavaleiresca portuguesa dos séculos XVI até o século XVIII. Acho que era importante, era um acervo bibliográfico que nunca foi muito estudado, e, portanto, a ideia era dar a conhecer e pôr à disposição do público em geral uma série de textos que foram fundamentais e que são fundamentais para compreendermos muito melhor o século XVI e o século XVII português. Séculos cheios de grande literatura, literatura escrita nomeadamente em português, mas também em castelhano, né? E neste projeto a ideia era tratar de dar a conhecer também o teatro cavaleiresco, também crônicas com elementos cavaleirescos, histórias de cavalarias breves, tudo o que tivesse a ver com o mundo das cavalarias, da literatura cavaleiresca, ok? E nesse sentido desenvolvi uma base de dados que se pode ver hoje na rede, Universo de Almorol, que está dentro do portal de literatura hispânica Parnasseo, sediado na Universidade de Valência, chefiado e dirigido pela professora doutora Marta Haro, uma das maiores especialistas em literatura medieval espanhola e hispânica. E aí é possível ver uma grande parte, ainda faltam bastantes coisas, porque no início tive uma bolseira, que vocês conhecem, a Eduarda Rabassal, que contribuiu e que participou neste projeto e que depois não havia mais dinheiro e realmente estou sozinho a desenvolver este projeto e aos poucos estou a tratar de inserir mais informação sobre os textos que aí aparecem. E a ideia também era, ao mesmo tempo que desenvolvia este projeto na rede, esta base de dados, era criar uma coleção de livros de cavalarias, uma coleção de textos cavalarescos que tivesse uma relação direta com o universo do Almourol. De fato, a coleção de livros de cavalarias que está a ser publicada desde 2021 é o universo do Almourol, que é aí. E a ideia é dar e publicar todos os textos de cavalarias publicados durante este período de tempo. De fato, tu, Pedro, acho e espero que neste mesmo ano possam sair os teus dois volumes do Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda. Okay? É um projeto, portanto, que tive a sorte de dirigir e de gerir na Universidade do Porto, onde tive e dispus de 50 mil euros, era um projeto europeu, e com esse dinheiro contratei uma bolseira e ao mesmo tempo tive a oportunidade de viajar. Há gente que não aproveita estas bolsas, estes contratos, eu aproveitei no máximo, praticamente gastei os 50 mil euros, viajei a Nova York, viajei a Paris, a Londres, Lisboa, Madrid, Simancas, Sevilha, por todos os lugares. E em cada uma destas bibliotecas onde eu estive, tive a sorte de achar documentos inéditos e documentos, pronto, que ninguém conhece. É verdade que eu tive a oportunidade e tive dinheiro para isso, mas há gente que também tem oportunidade e não faz uma parte que deve ser essencial na formação e no desenvolvimento de qualquer projeto, que é viajar e ir às bibliotecas, que é onde estão os documentos. É verdade que fora da Torre do Tombo, fora da Biblioteca Nacional de Lisboa, por exemplo, há outras bibliotecas que continuam a ser inexploradas, ok? E no momento em que qualquer um de nós vai a uma destas bibliotecas, é muito fácil achar documentos novos, sobretudo no que diz respeito aos manuscritos, que é uma parte, um acervo da literatura portuguesa que ainda precisa de uma maior atenção. Não sei se se pode dever a uma preguiça por parte dos investigadores, que, claro, um manuscrito sempre precisa de uma maior atenção, maior dedicação de tempo, etc. Mas é verdade que o acervo manuscrito continua a precisar de uma maior atenção por parte dos investigadores. No momento que um vai a uma biblioteca deste tipo, acha documentos de autores importantes, como eu próprio descobri.
Fica aqui o repto aos nossos ouvintes. Há muitas bibliotecas por explorar, portanto.
Sim. E bibliotecas privadas também. Há bibliotecas privadas, mas isso
Bom,
tem a ver
isso.
com. Pronto, isso já é diferente. Todos conhecemos outras.
Sim.
Algumas bibliotecas privadas que não deixam aceder, ou que só deixam se tens boa vontade com o diretor ou com a pessoa responsável.
Sim, portanto, falamos agora dos temas que tu trabalhas mais diretamente, mas tu assumes-te como um lusitanista, se não estou enganada. E
Sim.
além, portanto, isto é uma pergunta com várias camadas. Além da literatura cavalheiresca, há outras coisas da literatura portuguesa que te interessam e que te fascinam, embora não sejam objeto de estudo, quais é que são? E por outro lado, como é que te sentes enquanto lusitanista não português? Achas que há vantagens e desvantagens em ser lusitanista não português? Eu te posso acrescentar mais uma coisa. Ser um lusitanista, indicaste nas perguntas anteriores, ser um lusitanista espanhol, como é que é? Porque é diferente
Em
não ser um
primeiro...
lusitanista não português.
Okay. Em primeiro lugar, a pergunta era a outros géneros, outro
Sim,
tipo de
sim, sim.
literatura portuguesa. Sim. Interessa-me tudo, na verdade. Interessa-me a cultura portuguesa em geral e, sobretudo, a literatura portuguesa dos inícios da Idade Média, lírica galego-portuguesa, por exemplo, é fundamental, sobretudo por aquelas influências com a literatura provençal e a literatura castelhana. Esse tipo, esse aspecto de relações com outros âmbitos linguísticos, literários, acho maravilhoso. E, sobretudo, algumas cortes régias, que vocês conhecem muito melhor do que eu, a corte de Dom Dinis, por exemplo, são fundamentais. E sempre achei um atrativo particular por aquela parte da literatura. As crónicas, com certeza, sobretudo por aqueles elementos de corte cavaleiresco que mais me interessam. E com certeza livros de viagens, Fernão Mendes Pinto, Itinerários, a Terra Santa, a descoberta do Prestigeon, por exemplo, esse contato dos portugueses com a Índia, com a África, com o Brasil, com certeza, esses primeiros documentos de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que documentam esse contato entre os portugueses, os europeus, em definitivo, e os brasileiros, os indígenas brasileiros, é fundamental. Acho que isso, para mim, ver esses primeiros contatos, esses primeiros textos, são maravilhosos. Hein? E depois, claro, os Lusíadas, com certeza, logicamente, Vasco da Gama, essa literatura do século XVI, os diálogos também renascentistas, também trabalhei boa parte deste acervo literário, que foi muito bem trabalhado pela professora Teresa Nascimento, da Universidade da Madeira. E pronto, acho que a partir daí o interesse é especial. E também nos últimos tempos estou a trabalhar com o Cervantismo em Portugal, a influência de Cervantes. De fato, daqui a maio, junho, vai sair um livro meu sobre Cervantes e o seu entorno português. É um livro onde falo sobre aquelas figuras históricas que tiveram algum tipo de contato pessoal ou laboral ou de amizade com Miguel de Cervantes e que pode portar algum novo ponto de vista e, sobretudo, também esse amor que sentia Miguel de Cervantes pelos portugueses e pela literatura portuguesa em geral, que conhecia bastante bem, por outro lado. E para além disso, pronto, a literatura do Barroco, por exemplo, descobri algum novo documento sobre a influência de Luís de Góngora na literatura portuguesa, e vou publicar, e sobretudo estou a trabalhar numa exposição sobre Góngora no 2027, que haverá grandes fastos, grandes celebrações para comemorarmos essa geração do 27 que tem uma influência capital na figura de Luís de Góngora. E portanto, é um campo realmente que acho que é virgem, é poucos investigadores. E qual é o meu sentimento? Qual é, pronto, essa ideia de sentir-me lusitanista na Espanha? É verdade que tem vantagens e desvantagens, ok? As vantagens é que me permitiu trabalhar agora e conseguir uma vaga na Universidade Complutense de Madrid. É algo que me permitiu diferenciar-me do resto, ok? Por quê? Porque há muito poucos lusitanistas na Espanha. E, portanto, há poucos que se interessem, na verdade, no estudo e na investigação na literatura portuguesa. Isso é verdade. E as desvantagens são que quando eu vou para Portugal, pronto, pois é claro, vocês são portugueses e eu sou castelhano, sou espanhol, e portanto sempre ou às vezes senti, não sei se denominar inveja ou pronto, um sentimento de que eu não podia fazer parte e que não podia, que sentia como que podia estar a usurpar uma parte da cultura que não me pertencia. Não sei, um sentimento esquisito. É verdade que isso já ficou ultrapassado, porque a única maneira de ultrapassar esse sentimento é trabalhando. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e mais trabalhar. E a partir daí podes ganhar um pouco de respeito nesse sentido, e na verdade, nos últimos anos, senti um pouco mais de respeito. É verdade que sempre esse sentimento poderá acompanhar-me, mas trabalhando, acho que com isso é fundamental para silenciar vozes, ok? Portanto, realmente no início importava-me. Mas agora já não me importo, quero dizer, eu trabalho, gosto deste tipo de descobertas, de descobrir inéditos, gosto da literatura portuguesa, de autores portugueses que são fundamentais, não só para a literatura portuguesa, mas também para essa literatura hispânica da qual falava o Pedro Monteiro, e que temos de relacionar. Uma literatura não nasce e não se desenvolve isoladamente, uma literatura tem influências de outros âmbitos, e portanto eu posso aportar um pequeno, pronto, como se diz, grão de areia E é isso que estou a fazer, a aportar os meus conhecimentos e a minha paixão pela cultura portuguesa, e nisso estamos. Sim.
Talvez haja, quando tu relataste agora este teu sentimento em relação a sentir-te como estrangeiro, porque te fazem sentir estrangeiro, talvez haja isso um pouco, esse sentimento nas humanidades, também noutros países, como se as humanidades te fossem um pouco mais avessas a essa partilha ou à criação de uma comunidade científica que nas ciências, por outros motivos, não ocorre. Mas esperemos que sim. Espero, sobretudo que aqui no Porto nunca te tenhas sentido assim.
Não, foi sobretudo, acho que foi no início da minha carreira académica, mais em Lisboa do que no Porto ou em Évora. Não,
Senão
acho que
acabo
era
já o
mais
episódio, desligo já isto. Estou a
em
brincar,
Lisboa, mas podem
misericórdia.
imaginar, temos
Claro.
grandes hispanistas, britânicos, franceses, e pronto, temos um respeito enorme, grandes
Claro.
cervantistas são norte-americanos, brasileiros, e portanto, não, isso, mas como se consegue esse respeito? Trabalhando, ok? Trabalhando e não fazendo de uma outra maneira, criticar, não sei. A única maneira é trabalhar, conseguir um melhor conhecimento, porque eu nunca terei um conhecimento perfeito daquilo que estou a investigar, mas é verdade que posso aportar algo e é isso que estou a fazer, é desfrutar deste mundo que é tão apaixonante.
Eu vou aproveitar para voltar a conversa um pouco ao outro mundo. Também faz parte do, não é, do trabalho do investigador, que é o mundo das aulas. E tu mencionaste que és professor na Universidade Complutense, e pegando nisso, eu queria te perguntar qual é a tua experiência de ensinar literatura portuguesa em Espanha. Qual é a reação dos alunos? Há interesse? Há cada vez mais interesse? E também, porque isto eu não tenho certeza, perguntar também se tu deste já aulas de literatura portuguesa noutros países, além de Espanha, diferenças, não sei, curiosidades, anedotas que nos possas contar.
Sim, na verdade, pronto, a minha trajetória já começa a ser prolongada e é verdade que eu ensinei literatura portuguesa. Lembro, por exemplo, na Universidade de Pavia, na Itália. De fato, precisavam de um professor de português e de espanhol e, portanto, eu tinha, nesse momento, esse perfil e estive 2 anos sucessivos a ensinar literatura portuguesa. Gil Vicente, literatura do século XVI e também um curso monográfico de livros de cavalarias portugueses nesse momento. E a verdade é que era um grupo escasso, era um grupo de 6 alunas, eram todas raparigas neste caso, se mal não me lembro. E é verdade que havia um certo interesse, porque na Itália os estudos portugueses têm uma longa tradição, né? Como bem sabem, sobretudo no que diz respeito à literatura medieval, à lírica galego-portuguesa, há grandes lusitanistas lá, Ana Ferrari, por exemplo, pronto, há grandes nomes da lusitanística. E depois na universidade, na University College Dublin, ensinei também cursos de literatura portuguesa. É verdade que eram cursos também monográficos, onde eu podia escolher à vontade e sobre diferentes épocas, que houvesse, pronto, que houvesse um reflexo das diferentes épocas para que os estudantes pudessem ter umas noções mais ou menos claras do que era a evolução da literatura portuguesa. Eu começava da literatura medieval, novamente livros de cavalarias, sempre tentava inserir parte de livros de cavalarias a partir da matéria arturiana, e depois também literatura portuguesa, literatura africana de expressão portuguesa e literatura brasileira. Portanto, lembro que ensinava também Vinícius de Moraes, literatura contemporânea brasileira, e ao mesmo tempo Mia Couto, que foi uma grande descoberta naquele momento. E que os alunos realmente adoravam. É verdade que o curso e o grupo também não era muito numeroso, Acho que podia ter perto de 10, 12 alunos, mas era um grupo seleto, um grupo que adorava e gostava da literatura portuguesa. E depois, na Universidade de Complutense, é um pouco diferente, porque estamos a trabalhar nos últimos tempos em desenvolver o português, o maior de português, que foi criado há poucos anos, 3 anos escassamente, e estamos a tentar atrair a atenção dos alunos. E é verdade que, de momento, temos 12, 15 alunos nos primeiros cursos, mas a ideia é conseguir desenvolver um percurso académico, nomeadamente em português, e que haja e exista a possibilidade de se especializar nos estudos portugueses. Nesse sentido, temos um grupo bastante, ultimamente, de um grupo de professores, professoras, porque quase todas são professoras, exceto eu, que são grandes valedoras do português, tanto da língua portuguesa quanto da literatura portuguesa. Temos a Bárbara Fraticelli, por exemplo, que é especialista e que criou um grupo de literaturas africanas de expressão portuguesa, e ao mesmo tempo eu próprio, que trabalho sobre literatura medieval portuguesa e literatura do século XVI e XVII. E os estudantes. Há de tudo, ok? Temos de tudo. Estudantes que realmente acham que nessa matéria não podemos ensinar-lhes quase nada, e outros que gostam mesmo da cultura portuguesa e adoram a literatura medieval, a literatura dos séculos XVI e XVII. E pronto, temos um pouco de tudo, um pouco de tudo. É verdade que estamos a tentar desenvolver o português, e com a ajuda da Embaixada de Portugal, em Madrid. Todos os anos comemoramos, por exemplo, a leitura continuada dos Lusíadas, que foi uma ideia minha que eu apresentei à Embaixada de Portugal, e que tomaram a palavra e agora querem organizar todos os anos. De fato, no dia 6 de maio, vamos ter novamente uma leitura continuada dos Lusíadas, de maneira presencial, na Biblioteca Nacional de Madrid. Portanto, podem imaginar como este tipo de atividades podem ajudar a dar a conhecer os estudos portugueses em Madrid e fora de Madrid.
Excelente. Eu lembro-me que quando tu começaste a fazer essa iniciativa, que eu até estive para participar e depois por razões pessoais não pude, foi muita pena minha.
Lembro, lembro.
Espero que haja outra oportunidade de repor aquilo com que estou em falta, e uma vez que se vai organizar ao longo de vários anos, espero eu, haverá certamente oportunidade para isso. É muito interessante saber que, pronto, que em Espanha também começa a haver, e pela mão daqueles que trabalham de perto com a literatura portuguesa, uma iniciativa de a tornar presente, de a acarinhar e de a fazer chegar às pessoas que, se calhar, partem também de preconceitos. Haverá certamente outros preconceitos em Espanha, diferentes daqueles de Portugal. Portanto, como somos vizinhos, quanto mais perto, pior, e então esses preconceitos geram-se muito facilmente. E então espero que esse ensino e que o major de português aí na Complutense contribua para, justamente para desfazer esses preconceitos de parte a parte, e que tenham cada vez mais alunos a participar e inscritos nas cadeiras, quem sabe, depois mais à frente fazer tese de mestrado, tese de doutoramento, né? Pós-doutoramento e por aí fora. E pronto, eu tinha mais uma pergunta para. Nós, aliás, tínhamos mais uma pergunta para te pôr, que também. Como as perguntas que temos feito até agora, é uma pergunta desdobrada em várias. E então é um bocado uma pergunta já a lançar ideias para o futuro, que é: quais é que são as tuas apostas ou os teus conselhos para se desenvolver o conhecimento da literatura portuguesa no estrangeiro, portanto, fora de Portugal, ou em países onde ela não está assim tão implantada, como, pronto, não é o caso da Itália, como tu já referiste. E achas que os caminhos que se têm seguido ultimamente são bons? Achas que com o advento do digital e com a internet facilita ou atrapalha o desenvolvimento desse caminho, ou percorrer desse percurso em falta? E relativamente em particular à literatura medieval e à literatura pré-moderna, o que é que tu vês como futuro para os lusitanistas que se interessam por essas cronologias?
Ok, vamos ver.
Sim, são muitas perguntas, a gente tem noção.
A primeira era sobre os estudos no estrangeiro, não?
Sim,
Estudos
sim. Como é que
para o estrangeiro.
achas que conselhos ou que apostas tu parecem as mais viáveis para conseguir desenvolver e consolidar o ensino da literatura portuguesa no estrangeiro, nomeadamente em países onde ela ainda não está suficientemente conhecida ou implantada?
Sim, sobretudo a ideia seria, pronto, primeiro entrar em contato com a embaixada de Portugal em cada um dos países, desses países, e sobretudo tentar estabelecer ligações com universidades portuguesas, sobretudo para que haja intercâmbios, porque isso ajuda mesmo muito. Lembrem que eu fiz o meu Erasmus em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Foi uma grandíssima experiência. De fato, isso marcou-me definitivamente para me dedicar a este mundo lusitanista, ok? E a partir desse momento, podem imaginar o amor que eu sentia por uma das cidades, que uma das almas de Portugal, onde está a alma da Universidade Portuguesa, Coimbra, Lisboa, o Porto. Portanto, eu sempre me mexi neste triângulo, para além da Madeira, do Funchal, porque o meu Tristão Gomes de Castro era de lá, e também Évora. Portanto, as viagens sempre foram fundamentais. Portanto, eu sempre potenciaria essa ideia de intercâmbio, de conhecer a cultura sempre no lugar, ok? Conhecer a gente e conhecer a gastronomia, que também é importante, é tudo, ok? A segunda pergunta era sobre o tema do digital, se isso pode ter ou pode prejudicar, não, Joana?
Sim, ou seja, sim, é, se achas que caminhos aqui ainda há para percorrer relativamente a isso, e se achas que o digital é uma vantagem ou um recurso positivo ou negativo nesse caminho a percorrer?
Sim, pronto, o digital sempre facilita, sobretudo no que diz respeito à investigação, ao contato com, por exemplo, textos que são, de outra maneira, seriam impossíveis de localizar. Lembrem que, por exemplo, há alguns textos, teses de doutoramento, por exemplo, que estão na Biblioteca Nacional de Lisboa e que não se podem consultar, e, portanto, sempre o digital pode ajudar a oferecer um maior conhecimento da cultura portuguesa, da literatura portuguesa, e sempre pode ajudar. É verdade que eu adoro o papel, ok? Eu adoro, eu venho dessa tradição do livro antigo, dos manuscritos, e para mim acho que é fundamental estar em contato com as bibliotecas, estar em contato direto com os livros antigos, com os manuscritos, manuseá-los, tocá-los, ok? Isso é fundamental, porque a informação que pode dar esse contato direto com o livro não o dá um ecrã, ok? Um computador. Isso é impossível, ok? E sobretudo no momento em que um está dentro de uma biblioteca. Um dado, um elemento, uma referência bibliográfica, etc., pode levar a uma outra obra importante, que foi, por exemplo, o que me aconteceu na própria Biblioteca Municipal do Porto, que eu já contei, que vocês conhecem, quando eu descobri uma novela, um romance pastoril de 1640, Os Desenganos de Fleirício, que era. Eu estava na biblioteca, não sei se posso contar isso, cá. Estava na Biblioteca Municipal, estava a tirar fotos digitais de artigos, de livros, que na verdade não se podia nesse momento. Agora já se pode, mas nesse momento não se podia, ok? Agora que estamos em petit comité, posso dizê-lo. E nesse momento, a responsável pela sala disse-me que o que estava a fazer. Ele sabia perfeitamente o que estava a fazer, e portanto eu tinha aberta uma gaveta. Eu disse que estava a ver alguns papéis de manuscritos antigos e não sei o quê. E a senhora convidou-me a sentar-me perto dela, ok? Na Biblioteca Municipal. Então,
Agora é sempre assim, agora tens que estar, estás com uma senhora ao teu lado.
nesse momento comecei a, pronto, já sabem, podem imaginar, a deitar uma espreitadela nesses documentos, nessas referências, e, por acaso, apanhei uma referência a esses desenganos de Fleirício dedicados a Dom Rodrigo da Cunha. É uma importante figura no Porto e no âmbito da cultura portuguesa, que também teve, foi mecenas do Lope de Vega, por exemplo, uma figura muito importante e que financiou algumas edições do Camões, ok? E, portanto, essa descoberta foi graças a que eu estava lá na biblioteca. Portanto, essas descobertas, é verdade que também se podem dar através do computador, porque cada dia costumam subir novos documentos na rede e é possível descobrir também documentos na rede. Mas esse contato direto com os manuscritos, com os livros antigos, a informação que pode dar essa descrição codicológica ou tipo bibliográfica, não é possível com os textos digitais. E, sobretudo, o fato dos livros em papel, que não tem nada a ver com estes ecrãs digitais que não permitem. Bom, pronto, hoje é verdade que podes utilizar uma caneta e podes fazer anotações. Mas não é o mesmo tipo de leitura, do ponto de vista até psicológico, etc., no que diz respeito ao livro tradicional, livro em papel. Portanto, isso é fundamental. E depois a última pergunta, que era sobre.
A última pergunta é sobre. Pedro, tu
Essa
queres
era sobre a
colocar tu?
literatura. O futuro das pessoas que estudam e que se interessam por estas áreas da literatura medieval e da literatura dos séculos XVI e XVII.
Isso é verdade que estamos numa crise espetacular, como nunca antes tínhamos estado, eu acho. Uma crise das humanidades, que pronto, não sei se já repararam que, por exemplo, no âmbito universitário, as cadeiras, as disciplinas de medieval, dos séculos XVI, XVII, ficaram de lado, praticamente, ok? Ficaram como algo que pode ser até simpático, mas que não vale a pena investigar sobre esses campos, não vale a pena conhecer esse mundo que é fundamental para conhecermos e para, sim, termos um conhecimento da literatura contemporânea. Não podemos estudar autores como Fernando Pessoa, não podemos estudar autores como Federico García Lorca, etc., etc., sem termos um conhecimento do romanceiro, sem termos um conhecimento da literatura, da lírica galego-portuguesa, etc. Portanto, é verdade que estamos numa situação crítica e todos somos culpáveis, nomeadamente os políticos, mas também nós que não fazemos ou que deixamos que façam à vontade e não estamos mais preocupados do nosso território, que ninguém mexa no nosso terreno, do que nesse terreno muito superior, que é o desenvolvimento das humanidades em geral. E lembrem que, por exemplo, agora desconheço a situação em Portugal, mas o latim e o grego, o estudo do latim e grego, deixou de ser obrigatório no, nos estudos do ensino secundário. Pronto.
Aqui nunca foi obrigatório, na verdade.
Pronto. Mas aqui é isso. É, já deixou de ser obrigatório, agora é optativo. Claro, quando tu eliminas a filosofia também, quando tu eliminas parte da raiz da tua cultura, onde estão as origens da tua cultura, a consequência é o que estamos a viver agora no âmbito universitário, que parece mais, um ensino próprio do ensino secundário do que o ensino, universitário, que é o topo, okay? O topo do nível, cultural e educativo. E lembremos que, por exemplo, agora os estudantes não gostam de ler, okay? Não leem. Nos textos do ensino secundário, textos que devem estudar os estudantes, agora só devem ler fragmentos, nem sequer podem ler textos completos. Podem imaginar qual o nível que chega à universidade. E todos somos culpáveis nesse sentido. Eu sou otimista, ou gosto de ser otimista. Mas é verdade que o nível baixa cada ano mais e é realmente preocupante, sobretudo porque agora com a inteligência artificial, por exemplo, os estudantes já não escrevem, não conseguem desenvolver ideias, inserir, relacionar diferentes âmbitos do conhecimento, escrever, desenvolver um discurso coerente. Pronto, estamos numa situação realmente é complicado. Eu gosto de ser otimista, mas às vezes é verdade que o pessimismo invade o meu coração. Sem dúvida
Pois, eu
nenhuma.
acho que as nossas áreas, tudo o que tu dizes, mostra que as nossas áreas são mais suscetíveis a sofrer com todas estas mudanças, porque são áreas que necessitam de, eu ia dizer, de uma longue durée, para se ler um romance de cavalaria é preciso ter muito tempo, que é uma coisa que também não temos, com a aceleração do trabalho e do tempo, do ritmo de vida. E depois, para se formar um medievalista ou alguém que estuda literatura pré-moderna, como um classicista, na verdade, é necessário tempo para adquirir essas competências linguísticas, essas competências paleográficas, codicológicas, etc. E não parece haver muito tempo disponível para se apostar em coisas que não dão resultados muito imediatos.
Sim, sim, sobretudo porque também estamos numa época de proibir tudo, de proibir tudo. Parece que tudo sobra, que tudo está a mais e que, portanto, devemos fazer ou refazer a cultura, devemos eliminar tudo aquilo que não se acomoda aos novos critérios, ao novo pensamento, e portanto acho que é um erro, ok? A cultura está aí, o passado está aí, devemos conhecer esse passado para aprendermos e para compreendermos um pouco melhor o presente, sem dúvida nenhuma. E a literatura sempre foi essencial no desenvolvimento do homem e sempre vai ser fundamental, a literatura, em forma de teatro, de poesia, de romance. E é verdade que podemos estar numa situação de crise, mas, sem dúvida nenhuma, a literatura deve fazer parte dos estudos obrigatórios em qualquer sistema educativo e em qualquer cultura como a nossa, cultura portuguesa, cultura espanhola, que temos uma longuíssima tradição e muito rica e que os estudantes, a gente deve conhecer, ok? Sem dúvida nenhuma.
Eu espero que a gente venha a ter um episódio do Glossa Ordinária sobre estes temas.
Mas sobretudo também é porque a literatura e a filosofia, claro, em definitivo, transmitem uma série de valores. Lembrem, por exemplo, as tragédias gregas. Lembrem, por exemplo, a literatura do século de Chrétien de Troyes, os grandes romances arturianos, por exemplo. Lembremos o Teatro do Século de Ouro, o Gil Vicente. Todos esses valores que transmitem esse tipo de literatura são fundamentais e ajudam ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, ok? A gente precisa de psicólogos, mas não precisariam tanto se conhecessem muito melhor a literatura, com uma série de valores que ajudam, sobretudo, a compreendermos um pouco melhor o mundo, compreender as pessoas, o outro, etc., etc., sem dúvida nenhuma.
Sim, no fundo, parte da missão da literatura na época pré-moderna era justamente servir como exemplo para as pessoas, ou como modelo para as pessoas seguirem. A partir do momento em que, no século XVIII, tu separas o valor didático e o valor moral da literatura do seu perfil estético, é que se perde essa ligação. Mas durante muito tempo foi assim que ela foi vista, não é?
Sim, a literatura tinha um caráter formativo essencial, não é?
Sim, sim. Lembrem, por exemplo, o Quixote. Agora, o Quixote no ensino secundário na Espanha só se estudam fragmentos. Mas podem imaginar a grandíssima quantidade de valores humanos que tem o Quixote e que agora os estudantes não conhecem. E não podem conhecer porque o nível vai baixando, vai baixando, vai baixando, e agora os professores cada vez começam a sentir preguiça e pronto, já não se preparam como antes e claro. Mas, claro, esses valores estão aí e devem conhecê-los, embora não se acomode ao pensamento, este pensamento tão proibitivo, etc., etc., que estamos a viver agora neste momento, que parece que tudo o anterior não presta. Imaginem, por exemplo, Francisco de Quevedo. Quevedo é verdade que criticava os judeus e que não podia ver o Luís de Góngora, que considerava que era de origem judaica, mas é um dos grandes escritores do século do ouro espanhol e que devemos conhecer, sobretudo porque se exprimia muito bem e conhecia muito bem a língua e as diferentes formas de expressão comunicativa e da linguagem, sem dúvida nenhuma.
Como eu digo, isso eu deixo aqui o repto aos meus colegas que não estão cá hoje. É um tema que acho que é não só pertinente de ser discutido, como acho que é riquíssimo e nos levará muito para além da literatura. Eu acho que é uma coisa que nós não podemos deixar de observar e de discutir, porque senão, se deixamos de discutir as coisas, então aí estamos mesmo mal.
Sim, o espírito crítico também é fundamental. Não podes imagina a grande facilidade que têm os governos quando a gente não, pronto, acredita em tudo aquilo que os governos dizem e que não tem esse espírito crítico para pôr em dúvida ou para tratar de ver as coisas de diferente maneira, porque Isso ajuda o tipo, a literatura, a filosofia, as disciplinas humanísticas, em definitivo, servem para isso, para desenvolver o sentido crítico das pessoas. Nós temos uma grande diferença com os animais, com os cães, com os gatos, que é o pensamento, é a capacidade de desenvolver a linguagem, comunicarmos-nos, etc, etc. E é isso que devemos potenciar, ok?
Claro, e é importante nós contactarmos com formas de discurso distintas porque somos menos suscetíveis a ser enganados depois pelas teorias da conspiração ou pelas notícias falsas ou tudo que nesta época contribui para gerar um clima um bocado até de receio, de insegurança, não digo insegurança física, mas de insegurança de não sabermos para que lado é que as coisas estão a ir, não? Diz, Pedro.
Não, é nisso, não saber em que
Em que
acreditar, não é? Não
acreditar?
saber.
Claro, claro. Sim. Não, é preciso ter um critério, para isso temos a cultura, temos grandes escritores, é preciso conhecer esses escritores. A literatura portuguesa é tão rica, é riquíssima, e está tudo por fazer. Estávamos a falar no início, dessas grandes descobertas, mas está tudo por fazer, na literatura portuguesa. Vocês podem apanhar uma história da literatura portuguesa e só aparece um 40-50% da literatura portuguesa que realmente se difundiu e se escreveu, ok? Portanto, esse trabalho ainda está por fazer. O estudo, a análise, desses grandes textos que estão escondidos ainda nas grandes bibliotecas portuguesas, bibliotecas públicas, mas também privadas, é verdade. Sim, sem
Isso
dúvida
também
nenhuma.
é outro episódio que eu quero lançar aos meus colegas, que é o cânon da literatura portuguesa.
Ai, sim, também é outro para grande debate. Eu acho que seria interessante. Mas assim, não quero, eu não queria que acabássemos, acho que em tom pessimista. E então temos assim umas perguntas mais ligeiras para te fazer. E o Pedro vai começar, se calhar.
Sim, posso começar por fazer aquela que me interessa mais, que é perguntar-te, além da Argonáutica da Cavalaria, qual é o teu livro de cavalarias português favorito e porquê?
Ah, pronto, isso é fácil, o Palmerino de Inglaterra, ok? É aquele sobre o qual mais trabalhei também, e sobretudo porque tem tudo, representa tudo, o Palmerino de Inglaterra. Lembrem que, não o disse anteriormente, mas o Universo de Almourol tem esse nome por uma aventura que aparece no Palmerino de Inglaterra. É esse gigante Almourol que estava a guardar a bela Miraguarda, ok? E um castelo que está no meio do Tejo, que provavelmente vocês conheçam, no norte de Lisboa, um castelo templário lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo e maravilhoso. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz quando fui a Lisboa. E numa manhã cheia de nevoeiro, podem imaginar esse momento em que aparece uma parte da torre do castelo, e pronto, uma cena maravilhosa, maravilhosa. E sobretudo também por tudo aquilo que representa o Francisco de Moraes, porque está a metade, pronto, uma parte pertence ao mundo medieval, esse mundo dos cavaleiros andantes, esse mundo do amor cortês também, que é fundamental nos livros de cavalarias. Mas ao mesmo tempo está a ilustrar uma parte do Renascimento, ok? Através desse contato que teve direto essa embaixada que fez na cidade de Paris, na corte francesa, na corte mais faustosa do momento. Lembremos que as damas adoravam os vestidos, tinham pronto uma adoração especial por esse tipo de vestimentas, etc. É um livro que está a caminho entre isso, entre o mundo medieval e ao mesmo tempo é o mundo renascentista, ok? Portanto, também o Francisco de Moraes, a sua biografia também bastante, muito interessante do ponto de vista biográfico, sobretudo contactos também com o Luís de Camões, etc, etc. Francisco de Noronha, os condes de Linhares, uma das famílias mais poderosas do momento, e ao mesmo tempo descobri algum documento novo sobre o Francisco de Moraes.
Sim, isso é ótimo, é ótimo. E pronto, então, para terminar, temos mais esta pergunta. Uma vez que o teu género literário preferido são os livros de cavalaria ou os livros de viagens, narrativas de viagens, queremos que nos contes uma aventura cavalheiresca tua em Portugal ou uma viagem tua em Portugal. Um episódio. tu queiras partilhar.
Tenho muitas, mas posso selecionar, por exemplo, no Funchal. A primeira viagem ao Funchal, no momento em que, podem imaginar, o Tristão Gomes de Castro, a descoberta do lugar por onde se mexeu Tristão Gomes de Castro, foi realmente fundamental, sobretudo porque, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de conhecer um grupo de pessoas fundamentais, no Arquivo Regional da Madeira. Um grupo humano muito, muito, muito bom e que me permitiu ter um acesso direto à cultura madeirense, à cultura do Funchal. Essa viagem lembro-a com muito carinho. Marcelino de Castro acolheu-me com os braços abertos. José Pereira da Costa, que foi antigo diretor do arquivo da Torre do Tombo e que adorou a minha tese de doutoramento e ainda lembro com grande orgulho as palavras que me disse no momento em que eu dei uma conferência sobre o Tristão, sobre a descoberta da argonáutica, da cavalaria, e lembro com carinho essa forma, essa acolhida que me deram os madeirenses, realmente. E depois poderia comentar também viagens à Évora, viagens ao Porto convosco, por exemplo, o grupo ao redor do Instituto de Filosofia, o professor Mirinhos, o professor Miranda, a professora Rosário Ferreira. Sinceramente, foram viagens extraordinárias. Ou, por exemplo, em Lisboa. Em Lisboa, para além disso, tive também uma experiência. Aí não posso comentar, porque isto vai ser público, mas é verdade que tive uma experiência realmente muito negativa. Podem imaginar. Eu estava sozinho a investigar na Torre do Tombo e tive uma experiência realmente muito negativa, uma situação de corrupção, realmente, mas que prefiro não comentar por aqui. Vocês acho que podem conhecer a história pessoalmente por aquelas conversas que já mantivemos no passado, mas uma situação também negativa, nesse sentido. É verdade que eu tive um pouco de tudo, mas a maioria foram experiências positivas, sim. Portugal para mim representa, pronto, a minha vida académica e representa tudo, sinceramente.
E assim é que está bem, porque os livros de cavalarias têm aventuras boas e aventuras más, não é?
Sim,
Isso é como a
exato, exato.
vida.
Eu tive o um encontro com mago, com feiticeiros benfeitores e depois alguns que foram um pouco
Com dragões ou
prejudicaram com dragões, com monstros.
gigantes.
Mas isso fica como uma anedota, fica como uma
Exato.
experiência que também contribui ao desenvolvimento pessoal. Isto é como tudo, a vida é um caminho e podes achar pessoas boas e pessoas más, ok? Tu deves ficar sempre com aquelas que te ajudam, aquelas que gostam do teu trabalho e deves continuar o teu caminho, acreditar naquilo que fazes e também ter uma vocação. No meu caso, eu tenho vocação, adoro dar aulas, adoro ensinar e dar a conhecer documentação inédita, textos novos, tratar de relacionar com outras culturas, porque isso é a literatura, é um relacionamento constante com outros âmbitos culturais e isso para mim é adorável. E sobretudo porque isto nunca acaba. Isto nunca acaba e nunca vai acabar. Vamos morrer e eu nunca chegarei a ler todos estes livros que estão mesmo
Não me
atrás de
digas
mim.
nada. Pronto, eu queria agradecer muito ao Aurélio ter estado aqui connosco hoje. Um grande obrigada também ao Pedro, meu partner neste episódio, e agradeço evidentemente aos nossos ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite.
Obrigado, Inês.
Obrigado, Joana. Obrigado, Aurélio. E bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio.
Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Um abraço.
Vida, Senhor, é o Senhor.
Glosa ordinária.